sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 22 de maio. Temos à nossa frente hora e meia de emissão e eu estou na apresentação na primeira meia hora. Hoje lá fora, tempo de chuva, 20 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump inicia conversações em Israel. O Conselho de Segurança vai reunir para debater a Coreia do Norte. Primeira meia hora de hora e meia de programação é dedicada à Angola. Um tribunal ordena indenizações para vítimas de violentas demolições no Zango.
O tribunal está a tratar do assunto e deu a sentença e deu razão aos moradores. Por outro lado, também a administração pediu desculpa, que é inédito, não é, membros do governo pedirem desculpa.
Falta de diesel paralisa caminhões com produtos em Benguela.
Não se consegue trabalhar, estamos desde ontem aqui para abastecer, marcamos bijas, como a gasosa também, eu envolvo gasosa aí. Vamos ter que dormir mesmo aqui até mesmo de manhã. Assim.
Ativistas voltam a ser interrogados pelas autoridades, nós vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos criticou o que disse ser a agressão e ambição militar do Irão, apelando a uma maior cooperação com Israel. Falando neste país, onde chegou hoje proveniente da Arábia Saudita, Trump disse que Israel e os Estados Unidos fazem face a inimigos comuns, como o Estado Islâmico e outros grupos terroristas ligados ao Irão. O presidente americano repetiu que nunca será permitido ao Irão possuir armas nucleares, acrescentando que este país tem que deixar de financiar, treinar e equipar organizações e milícias terroristas. Trump falava em Jerusalém, ao lado do presidente israelita Reuven Rivlin, antes de conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em Teherão, o presidente Hassan Rouhani, que foi reeleito na semana passada, disse que o seu país quer acabar com o terrorismo e está disposto a interagir com os vizinhos para restaurar a paz na região. O presidente iraniano descreveu a cimeira do presidente americano com líderes árabes como teatro, acrescentando que o seu país vai continuar a testar mísseis. Jornais americanos disseram que o antigo conselheiro nacional de segurança, Michael Flynn, vai recusar-se a cooperar com o Senado na investigação sobre a alegada interferência russa nas eleições americanas. Flynn vai evocar a quinta emenda da Constituição, que dá direito às pessoas de se recusarem a testemunhar numa investigação se isso puder ser usado contra si. Flynn irá assim recusar-se a entregar ao Senado documentos por estes exigidos sobre os seus contactos com a Rússia, disseram jornais americanos. Michael Flynn foi demitido pelo presidente Donald Trump depois de ter sido revelado que Flynn havia mentido ao vice-presidente Mike Pence sobre os seus contactos com a Rússia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne amanhã, terça-feira, para discutir o último teste de míssil realizado pela Coreia do Norte. A missão do Uruguai nas Nações Unidas disse que o encontro foi solicitado pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Nesta segunda-feira, a Coreia do Norte disse que estava pronta para a produção em massa de mísseis balísticos intermediários para o seu exército. No domingo, Pyongyang lançou o míssil nas águas da sua costa leste, no que foi o segundo teste numa semana. A Coreia do Sul disse que o novo lançamento é contra as esperanças de paz do seu novo presidente Moon Jae-in. Na África do Sul, a província do Cabo Ocidental, onde está situada a cidade do Cabo, foi declarada uma área de desastre devido à pior seca dos últimos 113 anos. A declaração significa que as autoridades podem retirar fundos públicos para operações de combate à seca. Dois reservatórios na região do Cabo Ocidental já sequeram. Hospitais estão a fazer furos para obter água e o governo vai testar um complexo de dessalinização de água. A seca na África Austral já afetou mais de 40 milhões de pessoas na região. O governo turco convocou o embaixador dos Estados Unidos para protestar contra o que disse ser o tratamento agressivo de pessoal de segurança do presidente Recep Tayyip Erdogan, quando este visitou Washington na semana passada. A decisão parece ser uma resposta às fortes críticas dos Estados Unidos à atuação do pessoal de segurança do presidente turco, que aparentemente atacou manifestantes. Os Estados Unidos convocaram o embaixador turco para protestar contra os incidentes. O secretário de Estado Rex Tillerson disse a uma cadeia de televisão ontem que o embaixador turco foi informado que esse tipo de violência é inaceitável. Tillerson disse que está a decorrer uma investigação aos confrontos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi um caso que causou controvérsia e condenação. Falamos da demolição de habitações no Zango, em que um jovem foi morto a tiro. Pois agora, um tribunal angolano dá razão aos moradores, exige pagamento de indenizações e a administração de Viana terá já pedido desculpa às vítimas. Venâncio Rodrigues.
As demolições dos bairros Walale, Zango 2 e 3, arredores de Viana, remontam ao ano de 2016, quando elementos da polícia e das forças armadas investiram contra as pequenas comunidades por supostamente terem ocupado terrenos pertencentes ao Estado. Numa destas ações foi morto o adolescente Rufino, vítima de disparo de arma de fogo, e mais um recém-nascido numa outra. A ação violenta com que foi feita a destruição de milhares de casebres, sem qualquer promessa de indemnização, foi fortemente repudiada pela comunidade nacional e internacional, que exigiram do governo a responsabilização dos atores pelos atos praticados. A organização não-governamental SOS Habitat, que acompanha o caso desde o princípio, foi convidada a integrar uma comissão para estudar as formas de possível indemnização às vítimas, segundo um dos seus membros, Rafael Moraes.
O tribunal está a tratar do assunto e deu a sentença e deu razão aos moradores. Por outro lado, também a administração pediu desculpa, que é inédito, ou membros do governo pedirem desculpa pública. A SOS Habitat está a participar exatamente no encontro com a administração municipal de Viana, onde se criou uma comissão na qual está integrado todos os presidentes das forças, as comissões de moradores das zonas afetadas, portanto, a falar das zonas demolidas, também a zona econômica, a polícia, a fiscalização, a administração municipal e o distrito do Zango. Portanto, uma comissão que foi criada no sentido de poder exatamente fazer o levantamento e ver o que vai se poder fazer no futuro. O tribunal fez o seu trabalho. Agora, cabe à administração exatamente também honrar os seus compromissos que têm a ver com as questões sociais. Estamos aqui a dizer que não é o tribunal que vai indemnizar. O que vai indemnizar são as pessoas que foram visadas, são os violadores que devem indemnizar exatamente as vítimas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Inúmeros caminhões, alguns carregados de bens alimentares para diferentes pontos de Angola, estão retidos na província de Benguela por falta de gasóleo. João Marcos.
Entre longas filas de cidadãos que vão à procura do gasóleo, tentando contrapor os efeitos da segunda crise em menos de 2 meses, a Voz da América encontrou camionistas que se veem forçados a perder as horas de viagem a caminho de Luanda e da Lunda Norte com bens alimentares perecíveis. Manuel e Pedro, provenientes do Namibe, dizem que o quadro é bastante desolador.
Comecei pelo Lombi, não tem combustível até aqui.
E qual é o destino?
Vou para Luanda. Não só cá, como também até no ponto também não há gasóleo. Até um já de destino foram-se embora, foram dormir. Até o Lombi também não tem combustível.
Está péssimo isso. Não se consegue trabalhar. Estamos desde ontem aqui para abastecer. Marcamos bicha, trazem 20 mil litros de gasóleo. Ficam a abastecer os bidões, como há gasosa também. Envolve gasosa aí com os bombeiros.
Há algum limite que estabeleceram para vocês?
Há bombas que dão limite. Há outras que não. Às vezes 100 litros por cada carro. Que daqui para o Dundo, com 100 litros vai aonde? Vamos ter que dormir mesmo aqui, até mesmo de manhã. Se não tiver, continuar aqui até ter gasóleo no
tem
carro.
alguma carga?
Mas como ainda é peixe fresco, tem câmara, congela, ainda é normal, né? Agora, quem está a levar tomate, peixe a granel, é complicado.
Situações como esta levarão o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, a aconselhar a Sonangol.
E nós vamos recomendar a Sonangol que é um processo que aqui haja um reservatório que seja reserva estratégica para os pontos críticos, que é a segunda vez que acontece. Não há duas sem três.
A refinaria de Luanda dá resposta a somente 20% das necessidades do mercado, ficando os demais 80% a depender das importações de refinados. Em tempo de escassez, há quem procure informações sobre o projeto para a refinaria do Lobito, que absorveu já largos milhões de dólares em infraestruturas de apoio, como são o terminal marítimo, uma estrada e a terraplanagem do local. O governador de Benguela, Isaac dos Anjos, que falava à Rádio Diocesana, acredita na retomada dos trabalhos no dia seguinte ao atual contexto financeiro.
Teremos porquê.
Mas não. Foi anunciado que o projeto
não, adiado, tanto em todos os países, quando o setor do petróleo sofre alterações profundas dos preços, os projetos adiam-se, suspendem-se, transferem-se, mas não se anulam.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda esteve hoje a ouvir 4 dos 17 ativistas condenados por rebelião e tentativa de golpe de Estado e subsequentemente amnistiados. Os 4 foram ouvidos como parte do processo contra o advogado Walter Tondela, que responde a um processo-crime apresentado pelo juiz do Tribunal Provincial de Luanda, Januário Domingos José, que o acusa de falta de respeito ao Tribunal. Coque Mukuta.
Em processo número 551/016-06, aberto pelo Departamento de Crimes Seletivos dos Serviços de Investigação Criminal, ouviu hoje Albano Bingo Bingo, Arante Kivuvo, Laurinda Gouveia e Nito Alves. Este último afirma que a sua audiência durou cerca de 50 minutos e o instrutor do processo queria saber se o advogado Walter Tondela faltou respeito ao juiz Januário Domingos José. Nito disse ter respondido que já não se lembra das palavras daquele julgamento.
Queriam saber sobre a questão do advogado Walter Tondela, que está a ser acusado de ofender e respeitar o meritíssimo juiz da causa Januário Domingos, né? Sobre o meu depoimento, prefiro reservar-me ao silêncio porque não recordo absolutamente nada. Sobre as palavras do Dr. Tondela, que tinha dito ao senhor juiz Januário Domingos e ao Ministério Público, que é a procuradora e o procurador. Por isso, não tenho nada a declarar ao silêncio.
Laurinda Gouveia, outra ativista ouvida hoje, afirma que foi interrogada se Walter Tondela havia faltado respeito ao juiz Januário Domingos José por não aceitar o pedido de soltura na altura feito pelo Tondela, com o objetivo de soltarem Osvaldo Caolo, único militar do processo que, segundo o advogado, no ato dos factos, não se encontrava na sala.
O que eles queriam saber é sobre o Dr. Tondela, né? Se faltou respeito ou não ao juiz Januário. É. Segundo eles, o juiz Januário levantou um processo contra ele, né? Em que ele acusava-lhe de ser prepotente, militar agir de mal fé e não soltar o Caolo, né? Naquela altura eles haviam feito um requerimento a pedir a liberdade dele, uma vez que ele não fazia parte dos nossos encontros.
Constam como declarantes os 17 ativistas. Entretanto, o advogado Walter Tondela ainda não se pronunciou sobre o referido processo. Recorda-se que o juiz Januário Domingos José foi duramente criticado pelo Tribunal Supremo, que colocou em liberdade os 17 ativistas e, mais tarde, todos amnistiados por iniciativa presidencial. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Como os ouvintes sabem, milhares de congoleses procuram atualmente refúgio na província angolana da Lunda Dorta. São fugidos ao conflito nas províncias do Kasai e Kasai Central, no Congo. No fim de semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros congoleses esteve nos campos de refugiados em Angola. Ele foi acompanhado pelo seu homólogo angolano, Jorge Chicote, que considerou a situação de muito grave e disse ser urgente pôr-se fim ao conflito.
Pessoas amputadas, então está a decorrer um processo de violência. Eu não sei
qual é a dimensão interna lá na República Democrática do Congo, mas se esse é um problema de milícias ou das forças armadas na República Democrática do Congo, acho que é urgente que o governo da República do Congo possa impor a ordem na província do Kasai para se estancar este massacre das populações. Os números que estão a chegar diariamente aqui em Angola dão-nos a impressão de que ainda há muita violência que está a acontecer do outro lado da fronteira, portanto...
Do Sume para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando, por essa pequena reportagem. Como os ouvintes sabem, milhares de congoleses, portanto, estão a chegar a Angola, e o presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, Dom Gabriel Mbilingue, apelou no Lubanga uma solução política que ponha fim ao conflito na República Democrática do Congo e consequente fim do drama dos refugiados daquele país em Angola. Teodoro Albano.
Preocupado com o drama dos refugiados que diariamente dão entrada em solo angolano, através da província da Lula Norte, Dom Gabriel Mbilingue defendeu uma intervenção conjunta dos vários organismos políticos e eclesiásticos regionais, a União Africana e as Nações Unidas, para uma solução do conflito na RDC. O presidente do SECAM destacou a importância do fim do conflito que passa pelo diálogo interno para a estabilidade regional.
Se abram a um diálogo interno, para que, de facto, dirimida a causa principal deste conflito armado, possamos ter um país vizinho pacificado. Como estáis a ver, se qualquer país que está à volta é atingido por uma calamidade, naturalmente tudo isso sobra para os países vizinhos. É o nosso caso.
O líder do SECAM manifestou solidariedade com o sofrimento dos refugiados da RDC em Angola e valorizou os esforços das autoridades angolanas em acudir à situação.
Não nos esqueçamos que durante o tempo do conflito armado também aqui, nós fomos apoiados por outros países e por outras organizações que se interessaram pela nossa causa. Agora chegou a nossa vez. Amor com amor se paga. E não é com palavras.
O presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, SECAM, Dom Gabriel Mbilingue, e o apelo para o fim do conflito na República Democrática do Congo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão está com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estamos em voaportugues.com, estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos e vídeos. E se o ouvinte quiser compartilhar connosco uma foto, um vídeo ou uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos falar de educação. O angolano Jutema Ebo Kitumba, graduado pela Universidade de Granada, em Espanha, com o título de doutoramento em Ciências de Educação, defendeu hoje reformas no currículo do ensino superior, isto na 4ª Região Académica em Angola. Isaías Soares.
Na tese, análise de defeitos das práticas de ensino da metodologia da investigação científica na elaboração de trabalhos de fim de curso de graduação, um estudo desenvolvido com professores e estudantes das Escolas Superiores Politécnicas da Lunda Norte Malães, 4ª Região Académica, visa contribuir para a melhoria do desempenho e elevação da taxa de rendimento académico. Jotema diz apresentar estratégias para a correção de lacunas na formação de professores em Angola. Considerou ainda a permanência da prática passiva do ensino no país.
Temos a consciência que a maior parte dos professores em Angola não são profissionais de educação. A TESE conseguiu provar que a prática de ensino da metodologia é utilizada na 4ª Região Académica e porque o estudo foi validado, podemos dizer que em Angola a maior parte das práticas de ensino são passivas.
O graduado reconheceu os esforços da expansão do ensino superior à 4ª Região Académica, mas sugeriu mudanças.
A TESE apresenta a substituição das práticas de educação prescrita vigente através de uma política de reformulação curricular e criação do curso de bacharel em didática e psicologia pedagógica para os graduados e pós-graduados das demais áreas do conhecimento científico, técnico e profissional obrigatório para o exercício da docência.
Angolano graduado sexta-feira última com o título de doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Granada, no Reino de Espanha. O graduado será condecorado com a menção Cum Laude, a mais alta distinção da Universidade de Granada. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Página desportiva, nós hoje vamos começar por falar de futebol africano e começamos com o Campeonato do Mundo Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul, onde há 4 equipas africanas em ação e hoje o Senegal ascendeu ao topo do grupo F ao derrotar a Arábia Saudita. No outro jogo deste grupo, Equador e Estados Unidos empataram a 3 bolas. As outras equipas africanas na competição são a Guiné-Conakry, que perdeu no jogo de abertura com a Coreia do Sul por 3-0. A Zâmbia está no grupo C e teve um início sensacional, batendo Portugal por 2-1. Portugal já venceu o torneio por 2 vezes, o do resultado 2-1 alcançado na segunda metade. A África do Sul também lá está, mas perdeu no seu jogo de abertura do grupo D com o Japão por 2-1. No Campeonato Africano de Sub-17 a decorrer no Gabão, já temos semifinalistas. Gana defronta ao Niger, Mali e a Guiné-Conakry. Ontem o Mali espetou cabazada à seleção angolana 6-1 e adeus Angola, au revoir. A Angola terminou em último lugar do grupo B com apenas 1 ponto. Vamos agora para o futebol europeu. Ontem, Real Madrid sagrou-se campeão ao bater o Málaga por 2-0. No Campeonato de Espanha, Barcelona apanhou um susto. Bateu o Eibar por 4-2, depois de estar a perder por 2-0. Não serviu para nada. Real termina o campeonato com 3 pontos de vantagem e quando se fizer a contabilidade deste campeonato, o incrível é que o Barcelona não perdeu nenhum jogo com os grandes. Real Madrid, Atlético Madrid e outros perdeu o campeonato com derrota frente às equipas como o Alavés, vindo da segunda divisão, Desportivo da Corunha e Málaga. Inconsistente o Barça, este ano o Real Madrid a jogar muito bem e com um excelente banco mereceu a vitória. Lionel Messi, melhor marcador de Espanha e da Europa, com 37 golos, igual a Cristiano Ronaldo, portanto com 4 botas de ouro. Ronaldo com uma final de época extraordinário na sua nova posição de ponta de lança, muitos golos não chegaram para apanhar Messi. A Inglaterra, com Chelsea já campeão, o Tottenham assegurado o segundo lugar. A luta estava pelo terceiro e quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Manchester City e Liverpool garantiram esses lugares com vitórias. Arsenal vai para a Liga Europa e vai para a final da Taça de Inglaterra com o Chelsea, desfalcado por lesões e suspensões. Em Itália, falta ainda uma jornada e o Juventus já é campeão. Este ano pode ganhar tudo. Já venceu a Taça de Itália, venceu, portanto, o campeonato e está na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Basquetebol americano NBA. Ontem, Boston Celtics foi a Cleveland bater surpreendentemente o Cleveland Cavaliers, os campeões. 111-108. Cleveland continua no comando por 2 jogos contra 1. LeBron James, muito mal ontem, marcou apenas 11 pontos e apenas 1 nos últimos 18 minutos. Hoje, o Golden State pode qualificar-se para a final se derrotar o Santo Antônio. O Golden State comanda por 3 jogos contra 0. Vamos agora para Moçambique, onde as pessoas portadoras de albinismo vivem atormentadas por traficantes. Agora surge um novo fenómeno, o rapto de pessoas calvas, alegadamente por tráfico de seus órgãos. O André Batista tem os detalhes a partir do centro do país, concretamente na Zambésia.
Este é o novo fenómeno e a polícia já tem pontas para a investigação.
Então eles alegam que, a partir dos indivíduos que nós já conseguimos detiver, conseguimos esclarecer um caso deles, é mais para casos de superstição, a semelhança do que fazem com os amigos. Então eles pegam a partir de alguns órgãos, eles metem e submetem aos curandeiros. Tentar registrar os dois casos.
Miguel Caetano, porta-voz da polícia da Zambésia. A nova onda de raptos de pessoas calvas surge alguns meses após abrandar a chacina de pessoas portadoras de albinismo em Moçambique, cujo número de rapto e perseguição caiu significativamente, apesar de continuar a preocupação com a sua segurança.
Na verdade, ainda estamos a trabalhar para conseguir encontrar os mandantes. Esse é um autor material, mas, segundo ele, tem que manter uma chacina no... umas duas pistas de quem é alguém. Simplesmente são pessoas que ele diz da Tanzânia, de Malawi, entre outros, mas ainda há um trabalho para ser feito.
O rapto, perseguição e assassinato de pessoas calvas, tanto de albinos em Moçambique, são motivados por crenças e superstições segundo as quais essas pessoas são fonte de riqueza. Da Zambésia, André Batista, para a Voz da América.
E aqui em Washington, neste momento, 13 horas 26 minutos e meio, o que significa que faltam 13 minutos e meio para o início da segunda meia hora da nossa programação. Hoje vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar com a música Nothing But Flowers, pelos Talking Heads.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, ao microfone Amâncio Miguel. Nesta segunda parte da emissão vespertina serão títulos. Presidente dos Estados Unidos criticou o que disse ser agressão e ambição militar do Irão, apelando maior cooperação com o Israel. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne amanhã, terça-feira, para discutir o último teste de míssil realizado pela Coreia do Norte. Província sul-africana do Cabo Ocidental registra a pior seca dos últimos 113 anos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet através do endereço www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Chan. Antes de mais, vamos agora às notícias e peço a colaboração do João Santarita.
Olá, ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o que disse ser a agressão e ambição militar do Irão, apelando a uma maior cooperação com Israel. Falando neste país, onde chegou hoje proveniente da Arábia Saudita, Trump disse que Israel e os Estados Unidos fazem face a inimigos comuns como o Estado Islâmico e outros grupos terroristas ligados ao Irão. Trump repetiu que nunca será permitido ao Irão possuir armas nucleares, acrescentando que este país tem que deixar de financiar, treinar e equipar organizações e milícias terroristas. Trump falava em Jerusalém, ao lado do presidente israelita Reuven Rivlin, antes de conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em Teherão, o presidente Hassan Rouhani, que foi reeleito na semana passada, disse que o seu país quer acabar com o terrorismo e está disposto a interagir com os vizinhos para restaurar a paz na região. O presidente iraniano descreveu a cimeira do presidente americano com líderes árabes no fim de semana como teatro, acrescentando que o seu país vai continuar a testar mísseis.
Jornais americanos disseram que o antigo Conselheiro Nacional de Segurança Nacional, Michael Flynn, vai recusar-se a cooperar com o Senado na investigação sobre a alegada interferência russa nas eleições americanas. Flynn vai invocar a 5ª emenda da Constituição, que dá direito às pessoas de se recusarem a testemunhar numa investigação se isso puder ser usado contra si. Flynn irá assim recusar-se a entregar ao Senado documentos por estes exigidos sobre os seus contactos com a Rússia, disseram jornais americanos. Michael Flynn foi demitido pelo presidente Donald Trump depois de ter sido revelado que Flynn havia mentido ao vice-presidente Mike Pence sobre os seus contactos com a Rússia.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne amanhã, terça-feira, para discutir o último teste de mísseis realizados pela Coreia do Norte. Nesta segunda-feira, a Coreia do Norte disse que estava pronta para a produção em massa de mísseis balísticos intermediários para o seu exército. No domingo, Pyongyang lançou um míssil nas águas da sua costa leste, no que foi o segundo teste em uma semana. A Coreia do Sul disse que o novo lançamento é contra as esperanças de paz do seu novo presidente Moon Jae-in.
Horas e 33 minutos aqui em Washington. Vamos agora à atualidade do mundo dos países de língua oficial portuguesa em África e também do Brasil. Em Moçambique, há críticas aos subsídios dados aos transportadores, um assunto aqui tratado pelo Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o sistema de subsídios aos transportadores, introduzido em 2011, encheu os bolsos dos corruptos, mas não aliviou a deficiência no transporte público em Moçambique. Com efeito de 2011 a 2015, o Estado moçambicano canalizou cerca de 1 bilhão de meticais à Federação Moçambicana de Transportadores Rodoviários, FEMATRO, para fazer face à pressão sobre a subida da tarifa dos transportes nas principais cidades moçambicanas. Feitas as contas, isso significa que mensalmente o Estado canalizava à FEMATRO 17,4 milhões de meticais para os cerca de 2.500 operadores da cidade de Maputo, Matola, Beira, Inampula e a Vila de Boane, onde a problemática de transportes urbanos se vem agravando ano após ano. O dinheiro era canalizado, mas não era possível saber se os beneficiários colocavam de facto as suas viaturas à disposição do público. O analista Tomás Rondinho não tem dúvidas. Há um esquema de corrupção que entra neste processo.
Infelizmente entra porque nesse processo de negociação procura-se tirar o máximo de proveito pessoal em detrimento do interesse nacional. Infelizmente.
Para o economista João Mosca, não era necessário que houvesse subsídios, mas boas práticas de governação.
Práticas de governação com políticas fiscais semelhantes àquelas que são praticadas em outros países. É preciso ver também, ver a política fiscal, é preciso ver também no ponto de vista da competitividade, isto é preciso, pode-se aplicar certos níveis de taxas, desde que esse nível de taxa assegure que pagar esses impostos mantém vantagens comparativas. Portanto, isso teríamos que ver o tipo de contratos que há, mas os tipos de contratos estão fechados, não são públicos, também faz parte dos princípios da transparência.
Uma vez eliminados os subsídios, é importante que o país aposte na produção que permita o crescimento do produto interno bruto, segundo o economista Rosário Fernandes.
Se o nosso produto interno bruto crescer, quer com recurso aquilo que é a produção tradicional, como aquilo que é a produção que pode resultar da melhor exploração de recursos naturais, daqui a 15, 20 anos nós podemos ter uma base de produto interno bruto muito mais dilatada e uma base coletável maior, uma fiscalidade muito mais robusta.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, mas agora vamos mais a centro. As pessoas portadoras de albinismo vivem atormentadas por traficantes, isto também em Moçambique, obviamente. Agora surge um novo fenómeno, o rapto de pessoas calvas, alegadamente para tráfico de seus órgãos. André Batista, com os detalhes a partir do centro daquele país, concretamente na Zambésia.
Este é um novo fenómeno e a polícia já tem pontas para a investigação.
Então eles alegam que, a partir dos indivíduos que nós já conseguimos detener, conseguimos esclarecer um caso deles, é mais para casos de superstição, a semelhança do que fazem com os amigos. Então eles pegam a partir de alguns órgãos, eles metem e submetem aos curandeiros. Tentar registrar alguns casos.
Miguel Caetano, porta-voz da Polícia da Zambésia. A nova onda de raptos de pessoas calvas surge alguns meses após abrandar a chacina de pessoas portadoras de albinismo em Moçambique, cujo número de rapto e perseguição caiu significativamente, apesar de continuar a preocupação com a sua segurança.
Na verdade, ainda estamos a trabalhar para conseguir encontrar os mandantes. Esse é um outro material, mas segundo ele, tem que manter uma chiva no... umas duas pistas pequenas de alguém. Simplesmente são pessoas que me dizem da Tanzânia, de Malawi, entre outros, mas ainda há um trabalho para ser feito.
O rapto, perseguição e assassinato de pessoas calvas, tanto de albinos em Moçambique, são motivados por crenças e superstições segundo as quais essas pessoas são fonte de riqueza. Da Zambésia, André Batista, para a Voz da América.
E da Zambésia vamos agora a Nampula. Mais de 500 exames teóricos de candidatos a condutores de automóveis realizados entre os meses de junho do ano passado e janeiro deste ano foram anulados pelo Instituto Nacional de Transportes Terrestres naquela cidade devido à fraude. Tal contribui para os acidentes de aviação, tal como reporta Adina Soalehe.
Em 2014, o Instituto Nacional de Transportes Terrestres, INATER, introduziu o sistema integrado de exames multimédia para garantir segurança do processo, transparência e combate à corrupção na instituição. Apesar do exame no computador, candidato ser identificado por impressão digital, muitos conseguem contornar o sistema e conseguir aprovação por meios fraudulentos. Uma nota do INATER, divulgada recentemente, ordenou a suspensão de exames e determinou que os candidatos envolvidos no esquema de corrupção sejam submetidos a novas provas um ano depois da data. O diretor provincial dos Transportes e Comunicações em Nampula, Francisco Bonzo, não avançou detalhes, mas confirmou as irregularidades. Ele disse, no entanto, que foi criada uma equipe de inquérito para o esclarecimento do caso.
Detectamos algumas anomalias no processo. Portanto, estamos a fazer o inquérito, que vai dizer se tratou de uma infração ou não. É a conclusão do processo de inquérito.
certo que estamos a fazer.
Refira-se que nos últimos 12 meses foram registados 211 acidentes de viação na província de Nampula. Apesar da redução de números de acidentes em relação aos anos anteriores, utentes da via pública revelam a sua preocupação com a existência de condutores sem habilitação para condução, o que pode constituir um grande atentado à segurança rodoviária.
Quem vai à estrada com uma carta de condução ilegal e quem vai na estrada sem carta porque não passou a formação, para mim considero que está no mesmo conjunto. São pessoas que não passaram uma escola de condução. E isso pode refletir diretamente nos índices elevados dos acidentes de viação nas nossas estradas aqui em Moçambique.
Eu tenho visto muitas vezes motoristas no semáforo, quando é para parar, para o peão passar, eles já afastam mesmo, ficam quase mesmo a avançar a estrada e o peão aí fica mesmo mal nem para atravessar. É muito preocupante.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalen.
13 horas e 40 minutos, horário de Washington, e esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. O presidente do Ghana considera preocupante a situação na Guiné-Bissau, que tem potencial para infectar o resto da região. Nana Akufo-Addo, que terminou ontem uma visita de 2 dias a Cabo Verde, defendeu a necessidade urgente de se encontrar uma solução ao nível da CEDEAO para resolver a crise política naquele país.
The situation in Guinea-Bissau is disturbing.
A situação na Guiné-Bissau é perturbante e tem sido assim por 20 anos. É tempo de encontrarmos uma solução, porque a situação na Guiné-Bissau tem a tendência de infectar o resto da região e nós conhecemos as outras consequências da instabilidade, como o tráfico de drogas, e a situação tem se transformado num grande fosso na estrutura da nossa região, disse o presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, que reconheceu que as crises no Mali e na Guiné-Bissau têm sido as mais difíceis de resolver, em larga medida pela implicação de forças estrangeiras no caos e instabilidade nesses países.
A necessidade de nós encontrar uma solução é absolutamente urgente. Não há dúvida sobre isso.
É absolutamente urgente encontrar uma solução, não pode haver dúvidas sobre isso, e acho que é um assunto que, através da cooperação, a CEDEAO tem de encontrar uma solução, uma fórmula diplomática, política e em matéria de segurança para a Guiné-Bissau. Por seu lado, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, corroborou e apresentou uma posição do seu homólogo, mas reiterou que os líderes guinenses são os principais atores de uma solução.
O problema na Guiné-Bissau só pode ser resolvido se houver uma vontade genuína dos guinenses, dos seus agentes políticos, responsáveis políticos, para encontrar fórmulas de consenso. Quer dizer, ninguém pode resolver o problema da Guiné-Bissau sem os guineenses. E, portanto, eu creio que o diálogo entre todos os agentes e atores políticos guineenses é fundamental para que cheguem a entendimentos.
Era o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, a defender, juntamente com seu homólogo do Ghana, Nana Akufo-Addo, uma solução urgente para a crise na Guiné-Bissau. 13 horas e 43 minutos. Inúmeros caminhões, alguns carregados de bens alimentares para diferentes pontos de Angola, estão retidos na província de Benguela por falta de gasóleo, o derivado de petróleo mais procurado nos últimos dias. Reporta João Marcos.
Entre longas filas de cidadãos que vão à procura do gasóleo, tentando contrapor os efeitos da segunda crise em menos de 2 meses, a Voz da América encontrou camionistas que se veem forçados a perder as horas de viagem a caminho de Luanda e da Lunda Norte com bens alimentares perecíveis. Manuel e Pedro, provenientes do Namibe, dizem que o quadro é bastante desolador.
Comecei pelo Lombi, não tem combustível até aqui.
E qual é o destino?
Vou para Luanda. Não só cá, como também até no ponto também não há gasóleo. Até uns já destino foram-se embora, foram dormir. Até o Lombi também não tem combustível.
Está péssimo isso. Não se consegue trabalhar. Estamos desde ontem aqui para abastecer. Marcamos bicha, trazem 20 mil litros de gasóleo. Ficam a abastecer os bidões, como a gasosa também. Envolve gasosa aí com os bombeiros.
Há algum limite que estabeleceram para vocês?
Há bombas que dão limite. potes, há outras que não. Às vezes 100 litros por cada carro, que daqui para o Dundo com 100 litros vai aonde. Vamos ter que dormir mesmo aqui até mesmo de manhã, se não tiver, é continuar aqui até ter gasóleo no carro.
Tem alguma carga?
Não, como ainda é peixe fresco, tem câmara, congela ainda.
Ah, congela,
é normal, né? Agora, quem está a levar tomate, peixe a granela é complicado.
Situações como estas levarão o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, a aconselhar a Sonangol.
E nós vamos recomendar a Sonangol que é um processo que aqui haja um reservatório que seja reserva estratégica para os pontos críticos, que é a segunda vez que acontece. Não há duas sem três. Não?
A refinaria de Luanda dá resposta a somente 20% das necessidades do mercado, ficando os demais 80% a depender das importações de refinados. Em tempo de escassez, há quem procure informações sobre o projeto para a refinaria do Lobito, que absorveu já largos milhões de dólares em infraestruturas de apoio, como são o terminal marítimo, uma estrada e a terraplanagem do local. O governador de Benguela, Isaac dos Anjos, que falava à Rádio Diocesana, acredita na retomada dos trabalhos no dia seguinte ao atual contexto financeiro.
Não teremos porquê.
Mas
não.
Foi anunciado o projeto.
Não, adiado, tanto em todos os países, quando o setor do petróleo sofre alterações profundas dos preços, os projetos adiam-se, suspendem-se, transferem-se, mas não se anulam.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A deleção de empresários da JBS impulsionou os brasileiros a saírem novamente às ruas no fim de semana em 19 estados e no Distrito Federal para pedir a impugnação do presidente Michel Temer. Patrick Vaz.
Trabalhadores, aposentados, movimentos sociais de esquerda e sindicalistas estiveram à frente das manifestações.
Flávia Vale, eu sou professora e representante de base do Sindjut e do MRT, Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Minha avaliação é que nesse momento existem várias articulações para retirar Michel Temer do poder. E, na nossa visão, a gente acredita que ele tem que cair por via da mobilização dos trabalhadores, num chamado de uma nova greve geral e mais, é necessário impor uma nova constituinte para derrubar todas as reformas, para revogar todos os ataques que já foram feitos e uma proposta de uma nova constituinte que possa definitivamente ter a voz dos trabalhadores da juventude, não desses corruptos, desses políticos tradicionais que estão no poder há muito tempo.
Diva Maria de Melo Leonardo Pereira, eu tenho 90. Pelo bem, pela liberdade, pelo direito de todo mundo.
Fora Temer, fora todos eles. Abaixo um judiciário parcial, comprado, corrupto.
O presidente Michel Temer está pressionado por todos os lados. Também no fim de semana, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em reunião, decidiu protocolar nesta semana na Câmara dos Deputados um novo pedido de impeachment contra o PMDBista. Michel Temer fez um novo pronunciamento para se defender. Ele disse que a gravação da sua conversa com Joesley Batista, dono da JBS, foi manipulada e recorreu ao Supremo Tribunal Federal para suspender o inquérito do qual é alvo até que o áudio passe por perícia. Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou na manhã desta segunda-feira uma visita a Israel na segunda etapa da sua primeira viagem internacional. A administração Trump, que pretende reativar um processo de paz estagnado entre israelitas e palestinianos, pede que as duas partes adotem medidas para ajudar a restaurar um clima de confiança que favoreça o reinício do diálogo entre os dois lados. No encontro com o presidente israelita, Trump acusou o Irã de agressões a Israel e reiterou o seu apoio incondicional a Tel Aviv.
Após a cerimónia de chegada no aeroporto com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Donald Trump encontrou-se com o presidente israelita Reuven Rivlin na sua residência. Os dois líderes fizeram breves declarações, tendo Trump reiterado que as duas nações devem trabalhar em conjunto para enfrentar ameaças comuns.
Together we can work to end the scourge of violence that has taken so many lives here in Israel
and around the world. Most importantly, the United States and Israel can declare with one voice that Iran must never be allowed to possess a nuclear weapon. Never, ever.
Juntos podemos trabalhar para acabar com o flagelo da violência que ceifou tantas vidas aqui em Israel e em todo o mundo. O mais importante é que os Estados Unidos e Israel podem declarar a uma só voz que o Irão nunca deve ter uma arma nuclear, nunca, e deve deixar de financiar grupos terroristas, afirmou o presidente americano. Depois, Donald Trump visitou importantes símbolos das religiões judaica e cristã em Jerusalém, num esforço para tentar aproximar-se às três principais religiões do mundo. Na sexta e sábado, o presidente esteve na Arábia Saudita, onde, além de falar sobre o Islão, assinou um contrato de venda de armas ao governo de Riad no valor de $1 mil milhões. O presidente americano afirmou que o rei Salman assegurou-lhe que os sauditas querem paz entre israelitas e palestinianos e também que sejam impostos bloqueios às intenções do Irão. Em Riad, Trump afirmou haver uma rara oportunidade para conseguir a paz e estabilidade na região.
I have just concluded a visit to Saudi Arabia. Where yesterday I met with King Salman and with the leaders from across the Muslim.
Concluí uma visita à Arábia Saudita, em que me encontrei com o rei Salman e com os líderes de todo o mundo muçulmano e árabe. Na visita chegámos a acordos históricos para buscar uma maior e melhor cooperação na luta contra o terrorismo, garantiu Donald Trump. Refira-se que Trump tornou-se hoje o primeiro presidente americano a visitar o Santo Sepulcro e o Muro das Lamentações, que a comunidade internacional considera território palestiniano. Os chefes de Estado norte-americanos e europeus têm até agora evitado este itinerário na zona oriental de Jerusalém. Entretanto, o presidente americano declarou a visita à Cidade Velha como privada e fez questão de fazê-la sem o acompanhamento de qualquer representante do Estado israelita, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com quem Donald Trump deve encontrar-se dentro de momentos.
Com o presidente Trump a visitar o Médio Oriente, a investigação ao alegado envolvimento da Rússia nas eleições americanas continua a ser o principal ponto de debate aqui em Washington. João Santa Rita.
O presidente Donald Trump e membros do seu gabinete estiveram envolvidos em cerimónias tradicionais na Arábia Saudita e estão agora em Israel, enquanto aqui em Washington funcionários da Casa Branca tentavam responder a questões sobre um artigo do New York Times. Em que, segundo o jornal, Donald Trump teria afirmado ao ministro dos Negócios Estrangeiros russos que o demitido diretor do FBI, James Comey, era doido e maluco, acrescentando que a sua demissão tinha resultado num aliviar da pressão sobre as investigações ao alegado envolvimento da Rússia nas eleições. O conselheiro de Segurança Nacional, Herbert McMaster, disse este fim de semana à cadeia de televisão ABC que esteve presente ao encontro e não se recordava das palavras de Trump, acrescentando que as notas sobre as conversações que o New York Times diz ter obtido não são uma transcrição direta. McMaster evitou por várias vezes questões sobre se o presidente Trump tinha discutido com o chefe da diplomacia russa o alegado envolvimento da Rússia nas eleições, afirmando que o ênfase dessas conversações tinha sido o de encontrar áreas de possível cooperação entre os dois países. Mas as investigações em Washington continuam e o Departamento de Justiça nomeou um investigador especial para examinar, entre outras questões, as razões da demissão do diretor do FBI. Brett Sherman é um congressista do Partido Democrata.
We have no idea whether there was collusion or not. Was Comey fired in a brilliantly unsuccessful effort to derail an investigation into collusion?
Nós não sabemos se houve uma colusão com a campanha de Trump ou não. Foi Comey demitido numa tentativa sem sucesso de fazer descarrilar a investigação? É isso que vamos ter que ver. Eram palavras do congressista Brad Sherman. Jornais americanos afirmam que antes de ser demitido, Comey escreveu memorandos das suas conversações com Trump em que alega que o presidente tentou pressioná-lo a pôr termo à investigação ao seu antigo conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn. Vários comitês do Congresso querem ver esses documentos. O congressista republicano Jason Chaffetz falou à cadeia de televisão ABC.
Nobody's actually seen these documents. I don't know where they reside. I don't know if they are documents, but we're certainly pursuing them.
Ninguém viu esses documentos. Não sei onde estão. Não sei se há documentos, mas claro está que estamos a tentar encontrá-los. Eram palavras do congressista republicano Jason Chaffetz. Por outro lado, o congressista democrata Elijah Cummings disse que esses memorandos são essenciais para as investigações.
I think
documents will help us.
Eu penso que os documentos nos vão ajudar a descobrir exatamente o que é verdade e o que é mentira. Temos que saber se houve uma tentativa de esconder a verdade. Eram palavras do congressista democrata Elijah Cummings, que indicam claramente que quando o presidente Donald Trump regressar da sua viagem ao estrangeiro, a controvérsia em redor da sua campanha e dos seus contactos ou não com a Rússia vai continuar.
Nos últimos 2 anos, uma força multinacional enfraqueceu o movimento Boko Haram ao longo da fronteira entre a Nigéria e o Níger e nas ilhas do Lago Chade. Na região de Difa, foi aberto em dezembro do ano passado um acampamento para a reabilitação de antigos militantes do Boko Haram. Cerca de 150 pessoas vivem na área, a maioria antigos militantes. Ibrahim é um deles. Fora raptado pelo Boko Haram aos 12 anos. Estudou o Alcorão por 2 anos sob orientação dos militantes. Ibrahim, contando que foi raptado numa sexta-feira numa chama da família. Foram 2 homens de motorizadas que o raptaram e disseram que se tornaria delinquente. As autoridades do Níger defendem que não se pode combater o Boko Haram apenas na frente militar. Para elas, os antigos militantes do grupo deverão ser reintegrados. Um centro de grandes dimensões será aberto em breve na cidade de Godamaria para a reabilitação de antigos militantes, diz a Voz da América o governador provincial Danmar Muhammadu Lawale. O governador explicando que o Níger cobre os custos do centro de reabilitação e tal é um grande esforço. O novo complexo terá serviços administrativos, um dormitório e muito mais. Os antigos militantes do Boko Haram irão receber formação profissional, uma vez que muitos juntaram-se ao movimento por causa da pobreza. Os que vivem no atual acampamento serão transferidos para o novo. Mas outros preferem seguir suas vidas. Uma delas é Fatma Ibrahim, de 20 anos de idade, raptada pelo Boko Haram, perto de Maiduguri, na Nigéria. Fatma gostaria de regressar à Nigéria quanto cedo. Conta ela que foi forçada a casar com um dos militantes de Boko Haram e que os seus pais não conhecem o seu paradeiro. Muitos antigos militantes de Boko Haram disseram à Voz da América que não fizeram nenhum mal e minimizam sua participação nas ações do movimento. Malam Bakar Adam era professor antes de se juntar ao Boko Haram. Diz que no movimento desempenhou as funções de médico. Malam Bakar Adam conta que largou o Boko Haram por causa das tensões. Os militantes leais a Shekau e os do grupo de Maman Nur lutaram entre eles por 6 vezes, por causa de ideologias. Adam conta que o islamismo é uma religião pacífica e que um bom muçulmano jamais mataria pessoas. Os antigos militantes dizem que o Boko Haram é agora um movimento enfraquecido, mas levará anos para derrotar a ideologia que os seus militantes propagam. E até o final desta segunda página, desporto.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar por falar de futebol africano e começamos com o Campeonato do Mundo de Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul, onde há 4 equipas africanas em ação e hoje o Senegal ascendeu ao topo do grupo F ao derrotar a Arábia Saudita. No outro jogo deste grupo, Equador e Estados Unidos empataram a 3 bolas. As outras equipas africanas na competição são a Guiné-Conakry, que perdeu no jogo de abertura com a Coreia do Sul por 3-0. A Zâmbia está no grupo C e teve um início sensacional, batendo Portugal por 2-1. Portugal já venceu o torneio por 2 vezes. O do resultado 2-1 alcançado na segunda metade. A África do Sul também lá está, mas perdeu no seu jogo de abertura do grupo D com o Japão por 2-1. No Campeonato Africano de Sub-17 a decorrer no Gabão, já temos semifinalistas. Gana defronta ao Niger, Mali e Guiné-Conakry. Ontem o Mali espetou cabazada à seleção angolana 6-1 e adeus Angola, au revoir. A Angola terminou em último lugar do grupo B, com apenas 1 ponto.
E assim marcamos o ponto final à segunda parte desta emissão vespertina. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir daqui de Washington. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com e no telemóvel, simplesmente voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português, enquanto que no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas aqui em Washington. Ao microfone continua Vance Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, assim como na técnica o Chan. O presidente dos Estados Unidos criticou o que disse ser agressão e ambição militar do Irão, apelando maior cooperação com o Israel. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne amanhã, terça-feira, para discutir o último teste de míssil realizado pela Coreia do Norte. A província sul-africana do Cabo Oriental registra a pior seca dos últimos 113 anos. De Angola, nesta terceira parte, teremos a habitual crónica do Arondipa, na qual destaca a questão do mandato do juiz do Tribunal Constitucional, que é questionada, isto ligado às eleições de agosto. E antes do final desta terceira parte, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O mandato do presidente do Tribunal Constitucional e mais quatro juízes continua a ser questionado por ser o órgão que vai validar as candidaturas às eleições de 23 de agosto próximo. Em causa está o facto de quatro dos 11 juízes do Tribunal Constitucional estarem com os mandatos expirados, sem que haja um esclarecimento convincente para cautelar receios que se levantam sobre a legalidade dos seus atos. Nesta altura, as opiniões divergem, consoante a interpretação da lei angolana. Juristas ligados ao partido no poder considera não existir qualquer ilegalidade na permanência no Tribunal Constitucional deste de outros juízes nomeados em 2008. As fontes ligadas ao partido no poder referem, por outro lado, que os juízes devem ser substituídos gradualmente e remetem para o artigo 243 da Constituição da República e para o regulamento do Tribunal Constitucional, que estabelecem o princípio da nomeação diferida dos juízes conselheiros. Acrescentam as mesmas fontes que é a Constituição e o próprio regulamento do Tribunal Constitucional que consagram a nomeação deferida dos juízes, ou seja, não se muda a totalidade dos juízes de um tribunal superior. Os juízes do Tribunal Constitucional foram empossados em 2008, no quadro da Lei Constitucional de 1992. O jurista Mingue Tuzé diz haver uma omissão no regulamento do Tribunal Constitucional. O também candidato pela Casa CE ao Parlamento pelo Círculo Nacional ajuda-nos a compreender os detalhes que deveriam constar no regulamento do Tribunal Constitucional para não incorrer em ilegalidade.
A lei só diz que os juízes devem ser substituídos, está bem. Porém, quer a lei orgânica e quer a lei do processo do Tribunal Constitucional, nenhuma delas diz em que molde se faz esse processo de gradualismo, né? Porque se formos a consultar o artigo número 243 da Constituição, diz sobre epígrafe, nomeação diferida dos juízes conselheiros sobre o Tribunal Constitucional, neste caso. A designação dos juízes dos tribunais superiores deve ser feita de modo a evitar a sua total renovação simultânea. Aqui é o artigo 243 da Constituição. Mas o artigo 11, da Lei 2/08, no seu número 2, diz que não deve renovar na totalidade e essa renovação deve obedecer a um regulamento interno. Primeiro, o regulamento interno do Tribunal Constitucional é omisso e nem sequer a lei orgânica do Tribunal Constitucional nos diz que tipo de renovação, que só dizem que não devem renovar na totalidade, mas não quantificam os números em que se deve renovar. Aí se levanta o problema. O juiz-presidente, e não só fala-se do juiz-presidente, não só o juiz-presidente, na ilegalidade, nesse momento, estão também os primeiros juízes. Então, também, aqui falo, aquele grupo do doutor Onofre dos Santos, da doutora Luzia, da doutora Melo, todo esse grupo todos já se encontra na legalidade. Porém, aqui está o gradualismo. Mas o gradualismo nos leva a quem cai no gradualismo e quem não cai no gradualismo. A lei é omissa. Sendo a lei omissa, os analistas, os juristas, abrem especulações. Aqui está a questão de que a lei não pode ser vaga. A lei tem que ser concreta. A lei, o regulamento interno tinha que nos dizer, e consultado não encontramos, tinha que nos dizer que renovam-se o número X...
Mingueto Zé afirma que o legislador constitucional é o principal responsável por todas as falhas que a atual lei do Tribunal Constitucional apresenta. O jurista não concorda com os argumentos que são defendidos pelos juristas ligados ao partido no poder.
Não podem os juristas do governo dizer que não há ilegalidade. Ah, a pergunta é essa, que é o que eu já disse há pouco tempo. Há ilegalidade por parte de quem? Quem é que está o erro? Quem é que está aí ilegal? Por exemplo, é tipificado o mandato do presidente? O presidente do Tribunal Constitucional, que é uma pessoa indicada pelo presidente da República, deve ser renovado ou não nesses que devem sair? Ou deve ficar naquele grupo que deve dar a continuidade? A lei não é clara. É aqui imputa-se responsabilidade ao legislador constitucional. Falhou. Tinha que especificar as cotas, tinha que especificar as partes. Desculpem os juristas, colegas do partido no poder. Não podem argumentar. Acho que devem, entre eles, encontrar uma ratio para se chegar ao meio termo sobre esse assunto. Senão a sociedade civil vai continuar a questionar.
Também é da mesma opinião que há necessidade de se fazer uma sindicância junto do Tribunal Constitucional, para além de que também chama-se a atenção aos partidos políticos que pouco ou quase nada fazem no sentido de se alterar este quadro do próprio funcionamento do Tribunal Constitucional e os juristas que não estão unidos no sentido de persuadir quem de direito para que, de facto, o Tribunal funcione de acordo com os trâmites da lei.
Bom, as sindicâncias foram sempre necessárias, mas só são necessárias lá onde há ilegalidades. Porque se houver legalidade, até eu acho que a gente devia dispensar as sindicâncias. Porque o que é que são as sindicâncias? São um controle de fiscalização, um controle de repor a legalidade e de repor a certeza ou a justiça. Se o Tribunal Constitucional precisa disso, se anda num caminho anormal, então é justo que haja sindicato. E no meu entender, sim. Porque, na verdade, há algumas anomalias no âmbito do funcionamento do próprio Tribunal Constitucional. Eu estava a consultar a lei orgânica, que é a Lei 3/8, sobre o processo constitucional. Também tem muitas lacunas, sobretudo nos poderes do próprio presidente do Tribunal Constitucional. No meu entender, deveria ser objeto de uma reflexão, ou de uma renovação, de uma alteração. Apesar que já foi alterada, mas nem por isso a alteração foi total. Ou então correspondeu àquela expectativa, ou os erros, ou as lacunas que lá estão. Quanto mais sobre os partidos políticos, os partidos políticos, o nosso ordenamento jurídico não dá margens aos partidos políticos de atuarem como tal. Não dá. De um lado, os números que são aberrantes, a diferença do número entre, não estou a dizer número de militantes entre os partidos políticos, aqui digo do número de representantes nas instituições de Estado, por exemplo, é para ver que o Tribunal Constitucional só tem um representante da oposição, só. Porque eu não acredito que o Presidente da República vai nomear alguém da sociedade civil ou alguém que não é da sua confiança.
O secretário da UNITA para os Direitos Humanos não tem dúvidas em afirmar que o Tribunal Constitucional é refém do poder político e aquela instituição funciona com base nos interesses do partido no poder. Joaquim Nafoia aponta algumas razões que justificam esta sua conclusão.
Primeiro, eu vejo essa questão com muita normalidade, na medida em que nós não estamos num país normal. Porque se estivéssemos num país normal, onde as instituições agem na base da Constituição e da lei, essa situação não se verificaria. Mas como estamos numa ditadura, é normal que isso aconteça. O caso do Tribunal Constitucional não é um caso que pode nos espantar. O senhor Rui Ferreira está mais de 9 anos, a caminho de 10, como presidente do Tribunal Constitucional, quando a própria lei consagra que o mandato é apenas de 7 anos, isto está na Constituição, de 7 anos não renovável. Portanto, mas como o ditador é que manda e todos agem em função dos seus interesses, temos o presidente e outros juízes que temos no Tribunal Constitucional e temos o Tribunal Constitucional que nós temos, que quando recebe reclamações, principalmente dos partidos políticos, eu não me recordo, por exemplo, em 2008 as eleições foram fraudulentas, o Tribunal Constitucional validou-as, em 2012 as eleições foram também fraudulentas, a UNITA inclusive intentou uma ação judicial e pediu para que elas fossem anuladas, o Tribunal validou e deu-se inclusive ao desplante de dar posse a um presidente que violou a Constituição no seu todo, que violou a lei eleitoral, violou a lei dos partidos políticos.
Joaquim Nafoia questiona, por outro lado, a composição dos membros do Tribunal Constitucional, que, no seu entender, está em alinhamento com a lógica da partidarização das instituições públicas.
Nós vimos quando um grupo de juristas solicitou, impugnou o mandato, a nomeação da engenheira Isabel dos Santos, portanto, como presidente do Conselho de Administração da Sonangol, os tribunais caucionaram, procuraram a forma de dar a razão. Enfim, eu acho que temos os tribunais que temos e eles agem em função dos interesses mesmo, não podemos esperar outra coisa.
Mas um outro aspecto, há algumas correntes que dizem que, ainda assim, mesmo não havendo esta renovação, também pouco ou quase nada se sente por parte dos partidos políticos no sentido de pressionarem para que esta renovação no seio dos juízes do Tribunal Constitucional se faça sentir para que, de facto, a lei seja respeitada.
Bom, eu acho que essa corrente da sociedade civil devia estar no interior dos partidos políticos para ver que dificuldades que os partidos enfrentam para poder levar a cabo as suas atividades. Partidos políticos são cidadãos e nós não andamos num outro país, andamos aqui. As pessoas sabem que os partidos, o MPLA faz tudo para bloquear a ação dos partidos políticos. As instituições aqui estão totalmente, todas elas estão 100% partidarizada. É só ver a composição do próprio Tribunal Constitucional, com exceção da meritíssima juíza Mila Melo, quase na sua maioria são membros ou do Comitê Central do MPLA, ou foram membros do Comitê do Biro Político do MPLA, ou membros do Comitê Provincial do MPLA, ou trabalharam diretamente com o Presidente da República. Muitos já desempenharam cargos de ministros, de vice-ministros, de deputados, enfim, militantes do MPLA no ativo, e eles nunca se desfizeram dessa carga partidária. São esses que estão ali. Os partidos políticos tudo têm feito, já apelaram, já escreveram, já persuadiram, e a situação se mantém. O que é que os partidos deviam fazer mais para remover esses indivíduos? A Constituição é clara, o mandato é de 7 anos, não renovável. Agora, quando o próprio tribunal, que devia agir para fazer a justiça, fazer sentir a justiça, quando o próprio tribunal, que devia ser o primeiro a respeitar a Constituição e a lei, viola a própria Constituição.
Para o jurista Monteiro Cauêué, o modelo atípico da Constituição da República tem hoje implicações negativas no funcionamento de diversas instituições do Estado angolano. Por isso, entende ser necessário uma reflexão profunda para se inverter este quadro.
Nós em Angola temos estado a viver a vida atípica, seja ela política, seja ela econômica, seja ela de qualquer índole. E então temos andado nessa boleia da vida atípica, que não é normal. Isso não engrandece a vida de qualquer nação. E dificilmente Angola poderá alcançar, ou seja, poderá constituir uma nação enquanto continuarmos a andar de boleia em boleia. E até o próprio órgão que devia legislar pela inconstitucionalidade é que está a incorrer. Quer dizer que existem timings próprios para que os juízes cumpram o seu mandato. E é único, não é renovável. São 7 anos. Terminados os 7 anos, pese embora que a substituição seja ela gradual, mas essa substituição gradual deve decorrer num tempo indicado, estipulado pela própria lei. E em nenhum momento devem se manter calados enquanto fiscalizadores, enquanto aplicadores da lei, alheios, como se nada soubessem, como se nada de anormal estivesse a ocorrer. Estamos a perigar a vida da nação, estamos perante o vício de forma muito perigoso, quando é um órgão como o Tribunal Constitucional a incorrer nisso. Por quê? Por que é que eu digo isso? Digo isso porque foi o presidente do Tribunal Constitucional que deu posse ao presidente da República, José Eduardo Santos, que neste momento vai nos últimos meses do seu mandato. Estamos agora a ir para as eleições de 2017, isso em agosto, dia 23. Pressupõe dizer que, não havendo a substituição desses juízes, será sempre o senhor Ferreira, venerando juiz, a dar posse novamente ao candidato que venha a vencer as eleições que se avizinham. E isso não fica bem, tanto para a imagem pessoal do senhor Ferreira, como para a imagem do próprio país, assim como mancha a imagem da instituição que ele dirige.
Finalmente, Monteiro Cauêué considera que os mandatos são para ser respeitados e os responsáveis pela fiscalização da legalidade deviam ser os primeiros a dar o exemplo.
Quem diz que não existe nenhuma inconstitucionalidade incorre em erro. Existe, sim senhora, uma inconstitucionalidade, porque tudo que tem mandato determinado, por isso, tem um tempo útil a ser, a trabalhar ou a exercer as suas funções. Terminado esse tempo, tem de vir ou uma outra pessoa ou renovar. Mas, neste caso, a lei não permite a renovação do mandato. Pelo facto de a lei não permitir o mandato, não permitir a renovação do mandato, terminado esse mandato, todos os atos que forem a ser praticados, ou seja, que venham a ser praticados por essa instituição cujo seu mandato já chegou ao fim, são inconstitucional. É ilegalidade e não se pode permitir. E, sobretudo, porque a instituição que está a cometer essa ilegalidade é aquela que devia ser a fiscalizadora da ilegalidade, da inconstitucionalidade a nível do país. Qual será a moral de atuar outras instituições, outras pessoas coletivas, outras pessoas singulares, para que não incorram em inconstitucionalidade, quando a própria instituição encarregue do controlo dessas ilegalidades é a que incorre em risco? Estamos perante ilegalidade assumida.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa. Antes das notícias e do editorial, vamos à música e convidamos Chuck Berry interpretando Nadine.
As I got on a city bus and found a vacancy, I thought I saw my future bride walking up the street. Shouted to the driver, hey conductor, you must slow down, I think I see her, please let me off this bus. Nadine, honey, is that you? Whoa, Nadine, honey, is that you? Every time I see you, you got something else to do. I saw her from the corner when she turned and doubled back and started walking toward a coffee-colored Cadillac. Pushing through the crowd, trying to get to where she's at. Campaign, shouting like a southern diplomat. Nadine, is that you? Whoa, 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 Nadine, is that you? Every time I see you, you got something else to do.
Chuck Berry cantando Nadine. O presidente dos Estados Unidos criticou o que disse ser a agressão e ambição militar do Irão, apelando a uma maior cooperação com o Israel. Falando neste país, onde chegou hoje proveniente da Arábia Saudita, Trump disse que o Israel e os Estados Unidos fazem face a inimigos comuns, como o grupo Estado Islâmico e outros terroristas ligados ao Irão. Trump repetiu que nunca será permitido ao Irão possuir armas nucleares, acrescentando que este país tem de deixar de financiar, treinar e equipar organizações e milícias terroristas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne amanhã, terça-feira, para debater o último teste de mísseis realizado pela Coreia do Norte. A missão do Uruguai nas Nações Unidas disse que o encontro foi solicitado pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Nesta segunda-feira, a Coreia do Norte disse que estava pronta para a produção em massa de mísseis balísticos intermediários para o seu exército. No domingo, ontem, Pyongyang lançou o míssil nas águas da sua costa leste, no que foi o segundo teste em uma semana. A Coreia do Sul disse que o novo lançamento é contra as esperanças da paz do seu novo presidente, Moon Jae-in. Na África do Sul, a província do Cabo Oriental, onde está situada a cidade do Cabo, foi declarada uma área de desastre devido à pior seca dos últimos 113 anos. Com a declaração, as autoridades podem retirar fundos públicos para operações de combate à seca. Dois reservatórios da região do Cabo Ocidental já secaram. Hospitais estão a fazer furos para obter água e o governo vai testar um complexo de distalinização de água. A seca na África Austral já afetou mais de 40 milhões de pessoas, portanto, naquela região.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As missões de manutenção da paz das Nações Unidas são fundamentais para ajudar os países devastados pela guerra a colocarem-se de pé e a permitir uma tranquila transição de períodos de conflitos para a paz. Há mais de 60 anos, as missões de paz das Nações Unidas têm operado em alguns dos ambientes mais perigosos e difíceis do mundo, lidando com conflitos e suas consequências em todo o planeta. Durante esse período, 126 países contribuíram para as forças de paz das Nações Unidas. Agora, mais do que nunca, há uma crescente demanda global de pessoal capacitado para a manutenção da paz, escreve Andrew Strike, do Departamento de Assuntos Político-Militares do Departamento de Estado americano, no recente post no blog "A estabilidade internacional requer operações de paz e as operações de paz requerem pessoas bem treinadas e eficazes". É por isso que no final de março e início de abril, o governo do Nepal e o Comando do Pacífico dos Estados Unidos acolheram um exercício multinacional de manutenção da paz que reuniu participantes de mais de 30 países, chamado Shanti Prayas III. As parcerias desempenham um papel fundamental no enfrentamento de desafios globais, desde a manutenção da paz à assistência humanitária após desastres naturais, disse a embaixadora dos Estados Unidos no Nepal, Alaina Teplitz. Este tipo de treinamento multinacional pode aprofundar o entendimento e o respeito mútuos e encorajar uma colaboração mais intensa se for feito de forma coerente e com o necessário espírito de compromisso de missão, continuou a embaixadora. O Shanti Prayas III, o que significa Esforços pela Paz, é apoiado pela Iniciativa de Operações de Paz Global dos Estados Unidos, um programa de assistência de segurança financiado pelo governo americano, que visa fortalecer a capacidade internacional de manutenção de paz em apoio às operações das Nações Unidas. A iniciativa ajuda países de todo o mundo a contribuir para o estabelecimento da paz e da segurança internacionais. Os Estados Unidos estão comprometidos com as missões de paz das Nações Unidas, mandatos e tarefas que apoiam a ordem internacional baseada em regras, um sistema que beneficie todas as nações, disse o almirante Harris, chefe do Comando do Pacífico dos Estados Unidos. É por isso que continuamos a trabalhar em conjunto com parceiros dos países representados no Shanti Prayas III, concluiu aquele representante do Exército americano. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim marcamos o ponto final a esta emissão vespertina deste 22 de maio de 2017. Hoje é o Dia Mundial ou Internacional da Biodiversidade. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Chang na técnica e eu, Amas Miguel, ao microfone. Amanhã, pontualmente, neste canal e horário, para mais notícias. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.